semana estamos de novo duas parashiot, parashat Acharemot, parashat Kedoshim. São duas parashiot extremamente ricas em mitzvot. A primeira parasha, parashat Acharemot, trata no começo uma boa parte sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur. Depois a Torá fala sobre algumas proibições, como por exemplo a proibição de comer sangue. Depois a Torá entra em proibições de relações ilícitas. E depois, Parashat Kedoshim, uma parashá que é praticamente impossível resumir, porque tem alguns versículos da parashá que tem quatro mitzvot em um versículo só. Mas tem muitas, muitas mitzvot. É interessante que essas mitzvot que aparecem em Parashat Kedoshim são às vezes duas ou três palavras. E para você poder definir todos os detalhes, você precisa estudar algumas dezenas de páginas do Talmud que definem essa lei com todos os seus detalhes. Precisa tomar muito cuidado quando a pessoa estuda essa Parashá, principalmente. De uma forma geral, a Torá inteira, mas esse tipo de Parashá mais ainda. Tomar cuidado para não tirar conclusões de duas ou três palavras que ele lê no versículo, porque é quase certo que ele vai tirar a conclusão errada. Precisa estudar as leis que estão por trás daquela mitzvah específica. Parashat Kedoshim começa falando que Hashem falou, fala para toda a congregação de Israel: Kedoshim tiyu, santos vocês vão ser, que Kadosh ani Hashem Elokechem, pois eu, Deus, sou também santo. Ou seja, da mesma forma que Hashem se mantém distante de determinadas coisas erradas, determinadas coisas que são irrelevantes ou desnecessárias, assim também nós temos a obrigação de nos abstermos de uma série de coisas. Há um tempo atrás, um amigo meu foi numa confeitaria e quando chegou lá, a dona, uma judia, e ela falou para ele: sabe, eu preciso de sorte aqui, tá, os negócios não estão indo muito bem. Então eu queria saber alguma coisa assim cabalística que eu posso fazer aqui no meu trabalho que vai melhorar a situação. Aí meu amigo falou para ela: por que você não coloca a mezuzá aqui no escritório, na porta da cozinha, etc.? Aí ela falou: não, mezuzá de qual que você tinha colocado? Mezuzá não é uma coisa cabalística, eu quero uma coisa cabalística que vai trazer bênção aqui dentro. Aí meu amigo falou: por que que mezuzá não é cabalística? É um pergaminho, com versículos escritos, uma coisa cabalística. Isso vai trazer brachá para você. Está escrito na Torá que isso protege o lugar. Aí falou: não, mas mezuzá é mezuzá. Eu quero uma coisa cabalística. Então meu amigo falou: você quer uma coisa cabalística de verdade? Você quer uma coisa que vai trazer bênção para o teu negócio? Falou: sim, quero. Guarda Shabbat. Como Shabbat? Não, Shabbat não. Não dá para guardar Shabbat. Não, Shabbat não é cabalístico. Ele falou: como Shabbat não é cabalístico? Shabbat é número 7. Shabbat é o dia que traz brachá para todos os dias das semanas. Você fala que não é cabalístico? Shabbat, cumpre Shabbat. Não, Shabbat. Ele falou: pelo menos então vamos fazer um combinado. Pelo menos você fecha a sua confeitaria no Shabbat. Você já vai ver que vai te trazer brachá no negócio. Mais do que nunca, as pessoas hoje buscam por santidade, as pessoas buscam por mais sucesso, as pessoas querem alguma coisa assim mística e cabalística, e cabala está na moda, e etc. As pessoas querem procurar essas coisas. Infelizmente, as pessoas procuram no lugar errado. E as pessoas procuram da forma errada. A Torá fala na nossa parashá. A Torá fala que do Shintiu, vocês devem ser santos. E aí você vai perguntar: como? Como é que uma pessoa pode ser santa? Simples. Continua a ler o resto da parashá, não para no primeiro versículo. E a Torá fala em seguida uma série de receitas para ser Kedoshim. Tanto é que praticamente no final da parashá, a parashá fala de novo: Vi'item li Kedoshim, ki Kadosh ani Hashem. Sejam para mim sagrados, santos, porque eu sou o santo. Eu separei vocês dentre as outras nações para serem para mim. Então a Torá começa essa segunda paraxá da semana falando sobre santidade e que vocês devem ser santos para mim. E a paraxá termina falando isso, não uma introdução e um epílogo para o que está tratando na paraxá. Qual a primeira mitzvah em seguida? Ish imov ve'aviv tirau. A pessoa deve temer a sua mãe e ao seu pai. Ou seja, primeiro ponto para poder querer santidade é honrar os pais. E veja só que essa mitzvah, o Talmud já diz, é uma mitzvah extremamente complicada. Uma das mitzvot mais difíceis que tem na Torá é honrar os pais. Que é quase impossível que a pessoa ao longo da vida não vá alguma vez fazer alguma coisa contra os pais. É muito difícil tomar cuidado para nunca fazer nada contra os pais, para sempre honrar os pais, para sempre temer os pais. Uma coisa muito difícil. Eu dou conta de um dos Amoraim que não tinha pais, e ele falou que ele é uma pessoa feliz. Deus nos livre. Então, eu sou uma pessoa feliz porque eu não vou nunca transgredir essa mitzvah. E mais do que nunca na nossa geração, essa é um ponto mitzvah, ou você vai olhar pelo lado do mundo, um ponto ético extremamente deficiente. Extremamente deficiente. Não estamos nem falando que a pessoa não consegue fazer os detalhes. Mas de uma forma geral, o mundo desrespeita a geração anterior. Na nossa paraxá tem a mitzvah de honrar os anciões, os idosos, os sábios. Em que geração nós vivemos? Uma geração onde qualquer um acha que os avós não sabem absolutamente nada. Fala com eles como se eles fossem sei lá o quê, e assim por diante. Como é que podemos chegar à santidade numa geração como essa? Não dá. Não dá. Primeiro ponto, se a pessoa quer santidade, esse é o primeiro ponto. Primeiro tem que começar temendo os pais. Vê, continua a Torá no mesmo versículo, Vechabetotai tishmoru, meus shabat vocês vão guardar. Quer santidade de verdade? Não adianta procurar o centro de Kabbalah, ele não vai trazer santidade nenhuma. Você quer santidade, honra os pais, guarda o Shabat. Você vai trazer santidade para você, você vai trazer santidade para a tua família, você vai trazer santidade para os teus negócios, vai trazer santidade para a tua comunidade, para o povo inteiro de uma forma geral e para o mundo. Cada Shabat que a pessoa guarda, ele está trazendo muita santidade para o mundo. Depois, a Torá continua, não se voltem a idolatrias, e não é só idolatrias aqui. Qualquer coisa que a pessoa coloca com uma importância equivalente, ou Deus nos livre, maior do que Deus. Será que o dinheiro hoje em dia não é uma idolatria? Se a pessoa pode agora ir ganhar dinheiro, ou ele pode ir fazer uma mitzvah aqui que ele vai optar, melhor nem responder. Então, o que, que é mais importante para ele? Deus ou dinheiro? É idolatria. Como é que a pessoa vai poder chegar à santidade? Assim não dá para chegar à santidade. E assim a paraxá continua falando detalhe após detalhe. A nossa paraxá traz um monte de mitzvot. Não só mitzvot entre a pessoa e Deus. Não, entre eu e Deus eu tenho probleminhas e de fato eu não sou perfeito, mas entre eu e meu colega eu sou maravilhoso. É melhor abrir a paraxá essa semana e ver se de fato nós somos maravilhosos com nossos semelhantes. Tantas mitzvot na nossa paraxá, será que nós tomamos todo o cuidado com ela? Pagar o salário em dia, por exemplo, será que nós cumprimos isso direitinho com todas as pessoas que trabalham para nós? Por exemplo, uma mitzvah da Torá, nossa paraxá. Ajudar os necessitados, deixar peot, as costeletas, temer o Beit HaMikdash, que não é só o Beit HaMikdash, é a sinagoga também. Será que nós tememos a sinagoga? Se nós tememos a sinagoga, então nós podemos chegar a Kedushah, a santidade. Se a pessoa não teme a sinagoga, desrespeita o lugar, como é que ele vai poder chegar à santidade? De novo. Então, não adianta procurar coisas externas. É interessante que no final da primeira paraxá dessa semana, a paraxá da Haremot, a Torá fala sobre uma proibição de molech. A Torá fala, Você não pode dar da sua descendência para passar para o molech. Você não vai profanar o nome de Deus. que é Moler? O Talmud, Tratado de Sanhedrin, traz duas opiniões. Tem uma discussão se Moler é idolatria mesmo ou não é idolatria. Se é um tipo de Avodah Zarah ou não. Indiferentemente, o que era Moler? Davam à criança parte dos filhos, não todos, para o sujeito lá que fazia esse serviço, essa cerimônia, e passavam essas crianças no meio do fogo. Isso era Moler. Obviamente que não saía vivo do outro lado. Isso era Moler. O Talmud fala que uma pessoa que dá Mizaraha, dá descendência, quer dizer que ele não deu a descendência inteira. Uma pessoa que dá a descendência inteira para o Moler não transgrediu essa proibição. Ele é um louco, mas ele não transgrediu isso. Pode ser que ele vai ter que arcar, porque ele matou os filhos, outra história. Mas a proibição de Moler é só quando dá parte dos filhos, não todos. Como assim? Que coisa estranha. Se a pessoa só tem um filho, ele dá esse filho, não é chamado Moler? Por quê? Porque Moler é uma palavra que lembra Meler. Meler é rei, Moler é o domínio. Moler era uma atividade onde as pessoas davam poder para coisas que não são Hashem. Não, acredito que tem Deus. Acredito que Deus criou o mundo. Mas existem poderes. Existem poderes, é dos astros ou do que for. Existem poderes. E a pessoa dava parte da sua descendência para esses poderes, para que eles trouxessem bons fluidos, como gostam de usar hoje em dia, boas energias para os outros. Esse era o Moler. O Moler era dar uma parte dos filhos para essas energias, para que essas energias dessem bons fluidos para os outros filhos. Isso é Moler. E, infelizmente, hoje em dia, nós vemos uma época que muita gente quer santidade, quer bons fluidos. E onde ele vai procurar isso? Entregando coisas para forças alheias. E ele acha que isso vai trazer, de fato, santidade para ele. Vem a Torá e fala, ops, Moler, não existe isso. É proibido, não estamos nem falando se é idolatria ou não. Talvez Moler não é idolatria, mas se transforma numa idolatria. Porque se a pessoa considera que existem outros poderes que não Hashem, então, peraí, isso daqui, essa pessoa está com uma deficiência em fé e confiança em Hashem. Em Parashat Kedoshim, a Torá fala, quando vocês ceifarem a produção das suas terras, no plural, você não vai acabar com o campo, o canto do campo, do seu campo, e cortar ele. E da mesma forma, os feixes, não feixes, as espigas que caírem das suas mãos, enquanto você está colhendo, você não vai pegar. E muitos comentaristas aqui perguntam, está estranha a linguagem do versículo. Ele começa falando no plural, quando vocês cortarem dos seus campos, e depois ele começa a falar no singular. Não corte tudo que está no seu campo. Por que o passu começa falando no plural e termina falando no singular? Uma das explicações que eu vi, o Mikdash Alevi diz, o pessoal pode pensar, olha, minha produção é pequenininha, o que isso já vai representar para eu ajudar o pobre? Nada. 0,00000001% é nada. Deixa para lá. Não vai mudar nada. Não muda a minha ajuda. Vem um pobre me pedir isso da cara, eu posso dar para ele um real. O que, que isso já vai ajudar ele? Nada. Então é melhor não dar. Vem a Torá e fala, olha, quando vocês cortarem do país inteiro, Be'ar-Sechem, da sua terra, das suas terras, então tem um todo. Você vai pensar, eu estou anulado perante esse todo. Não tem sentido ajudar. Diz a Torá agora no singular. Você no teu campo, que você acha insignificativo, você no seu campo não pode deixar de dar essa doação para o pobre. Eu acho que isso também é uma mensagem para o que nós falamos antes de Kedoshim. Pessoas às vezes podem pensar, o que eu já posso fazer? Se eu vou fazer uma mitzvah a mais? Se eu agora vou começar a tentar melhorar nisso ou naquilo? É tão pouca diferença. Sabe uma coisa? Deixa para lá. Mas isso deixa para lá. Cada mitzvah que a pessoa faz tem um valor incalculável. E cada mitzvah que a pessoa faz, Kedoshim traz mais santidade, não só para a pessoa, para o nosso povo de uma forma geral. E nós estamos precisando de santidade de uma forma geral no mundo inteiro. Então, vamos pensar um pouco sobre esse conceito e alertar os nossos próximos. Não adianta querer buscar santidade onde não tem santidade. Não adianta buscar santidade onde ele acha que isso vai trazer fluidos para sei lá o que igual o Moller. Vamos buscar os bons fluidos onde a Torá está nos indicando na nossa paraxá. Tem uma paraxá longa para melhorar. E nela nós temos toda a receita como ela começa, Kedoshim, termina Kedoshim. Nela nós temos a receita do que pode nos trazer santidade para nós e para o nosso povo.